Irmãos e irmãs, damos as nossas calorosas boas-vindas ao primeiro devocional de Natal da Primeira Presidência. Ao entrarmos nesta maravilhosa época, sentimos-nos gratos pela oportunidade de podermos reunir convosco para refletir acerca do nascimento, da vida e da missão do nosso Senhor e Redentor, Jesus Cristo. A música para este devocional será oferecida pelo coro do Tabernáculo Mormon e pela Orquestra da Praça do Templo, sob a direção de Mac Wilberg e Ryan Murphy, com Clay Christensen ao órgão. O coro dará início a esta reunião cantando o hino Anjos Descem a Cantar. A primeira oração será oferecida pela irmã Reina Isabela Burto, segunda conselheira da Presidência Geral da Sociedade de Socorro. Thank you.
Pai Celeste que estás nos céus, agradecemos-te pela esta oportunidade que temos de nos reunirmos para lembrarmos e refletirmos no Teu Filho Jesus Cristo. Agradecemos-te pela Sua divina missão e pela virtude infinita do Seu sacrifício. Agradecemos-te, Pai, pelo exemplo de Cristo para cada um de nós e por aquilo que Ele fez para nos mostrar o caminho de volta até Ti. Agradecemos-te pelos profetas, videntes e reveladores e pela esperança que eles nos dão. Pedimos que nos abençoes para sermos sensíveis às impressões que recebemos com este devocional. Ajuda-nos a ter a determinação de seguir aquela inspiração que recebemos. Abençoa todos aqueles em todas as partes do mundo que estão a passar por desafios para que possam sentir a paz que apenas vem de Ti e do nosso Salvador Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Abençoa-nos que possamos iluminar o mundo e refletir a luz do nosso Salvador, através de pequenos atos de serviço para todos aqueles ao nosso redor. E estas coisas nós dizemos humildemente em nome de Jesus Cristo. Amém.
O coro cantará agora o que devo ofertar. Após o hino, ouviremos as palavras da irmã Cristina Franco, que serve como segunda conselheira na Presidência Geral da Primária. Após o seu discurso, o coro cantará Glória a Deus. Logo a seguir, ouviremos o elder Kevin R. Duncan, dos 70, e o coro cantará Pequena Vila de Belém.
Adoro ver o entusiasmo e a antecipação das crianças ao longo da época natalícia. Lembro-me da minha própria antecipação quando era uma criança de primária na Argentina. Houve um ano em que os nossos professores da primária nos pediram que limpássemos os nossos brinquedos velhos, lavássemos os cabelos das nossas bonecas e cozêssemos os seus vestidos para que os pudéssemos doar aos meninos e às meninas que tivessem que passar o dia de Natal no hospital. Durante a semana, enquanto lavava as minhas bonecas velhas, a minha mãe perguntou-me o que é que eu estava a fazer com elas. Expliquei-lhe o que os nossos professores da primária nos tinham pedido que fizéssemos e ela respondeu: também deves dar um dos teus brinquedos bons às crianças. Ao que eu respondi: por que é que eu haveria de fazer isso? Foi então que ela disse algo que permaneceu comigo todos estes anos. Ela disse: Cris, é mesmo bom darmos algo que gostamos de verdade, algo que é difícil de dar, porque gostamos tanto, algo que seria um sacrifício. Foi essa a dádiva que o Pai Celestial nos deu. Ele enviou-nos o Seu Filho, Jesus Cristo, não apenas um filho qualquer. Ele enviou-nos o Seu Filho amado e perfeito para que pudéssemos voltar e viver com Ele mais uma vez. Naquele ano, quando dei um dos meus brinquedos favoritos, percebi um pouco melhor acerca da dádiva do Pai Celestial para todos nós, o Seu Filho amado, Jesus Cristo, que amorosamente e altruístamente deu a Sua vida por nós. Todos os anos, como parte da nossa comemoração do Natal, o meu pai lia nas Escrituras o belo relato de Lucas. E aconteceu, naqueles dias, que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judeia, à cidade de Davi, chamada Belém, para alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz seu filho primogênito, envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Irmãos e irmãs, de que forma podemos desfrutar hoje desta mesma paz e boa vontade para com os homens? Ao ponderar sobre esta questão nas últimas semanas, tendo em mente que o Natal é uma época para dar, lembrei-me de três formas de o fazer. Em realidade, pensei em três presentes que podemos dar. Nós, como é óbvio, damos estes presentes ao longo do ano. Mas na maravilhosa época natalícia, lembramos-nos do presente do Pai do Seu Filho e consideremos formas de seguir o Seu exemplo à medida que ampliamos a nossa capacidade e desejo individual de dar. Número 1. O Natal é a época para dar amor. O nosso Pai Celestial e o nosso Salvador, Jesus Cristo, são o nosso maior exemplo de amor. Uma Escritura muito amada ensina-nos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O nosso Salvador ensinou-nos, pelo seu exemplo, a amar a todos. Ele também nos ensinou a amar a Deus e a amar o nosso próximo como a nós mesmos. O Elder John Whitsoe explicou: podemos não entender a natureza plena e essencial do amor, mas existem testes que nos permitem reconhecê-lo. O amor é sempre fundamentado na verdade. A mentira e o engano, ou qualquer outra violação da lei moral, são provas da ausência do amor. O amor morre perante a mentira. Assim, aquele que mente aos que ama, ou que lhes oferece atos contrários à verdade, na realidade não os ama. Além disso, o amor não ofende, nem magoa, nem prejudica os que amamos. A crueldade é tão oposta ao amor como a verdade da mentira. O amor é uma força ativa positiva. Ele ajuda aos que amamos. Quando há necessidade, o amor tenta colmatá-la. Quando há pontos fracos, o amor substitui-os por pontos fortes. O amor que não ajuda é um amor fingido ou passageiro. Mas por melhor que sejam estes testes, existe um ainda maior. O verdadeiro amor sacrifica-se pelos que ama. Esse é o teste final. Cristo deu de si mesmo, deu a sua vida por nós, e assim proclamou a veracidade do seu amor pelos seus irmãos e irmãs mortais. O nosso Pai Celestial convida-nos a nós, os seus filhos, a darmos e a sacrificarmo-nos por este amor. Dai, disse o Salvador, e ser-vos-á dado. De graça recebestes, de graça dai. Número 2. O Natal é a época de prestar serviço. O nosso Senhor e Salvador ministrou pessoalmente ao povo, edificando os oprimidos, dando esperança aos desencorajados e procurando os perdidos. Ele restaurou a visão aos cegos, curou os doentes e os coxos, para que estes pudessem andar, e deu vida aos mortos. Na época natalícia, penso nos missionários, nos elders e nas sisters, nos missionários séniores e nos presidentes de missão de todas as partes do mundo, que, como representantes de Jesus Cristo, doam livremente o seu tempo e serviço a toda a humanidade. Pense em todos os irmãos e irmãs que passam inúmeras horas a servir fielmente nos seus chamados. Nesta época, penso também nos homens e nas mulheres que servem nas Forças Armadas para garantir a nossa segurança. Obrigada pelo vosso serviço. Mas mesmo que não estejamos a servir ao Senhor ou ao nosso país de tempo inteiro, as nossas oportunidades de servir são ilimitadas. Palavras e atos gentis podem erguer fardos e acalmar corações. O nosso Pai Celestial convida-nos a todos a prestar serviço, e quando o fizermos, o Rei nos dirá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Número 3. O Natal é a época de perdoar. Perdoar os outros traz paz e alegria à nossa vida. O presidente Heber Grant ensinou: não há nada que nos traga mais do Espírito de Deus do que sermos gentis, atenciosos, caridosos, sofredores e prontos a perdoar. Não há nada que nos traga mais alegria do que estarmos logo dispostos a perdoar as ofensas do nosso próximo contra nós. E não há nada que nos traga mais condenação do que endurecer o nosso coração e sermos amargos e vingativos nos nossos sentimentos em relação àqueles que nos rodeiam. Para recebermos o perdão dos nossos pecados, devemos perdoar os outros. Perdoar os outros permite-nos superar os sentimentos de raiva, de amargura e de vingança. E quem é que deseja ter esses sentimentos no Natal? O perdão também pode curar as feridas espirituais e trazer a paz e o amor que só Deus nos pode conceder. O nosso Pai Celestial deseja que nos arrependamos e que perdoemos a todos, inclusive a nós mesmos. Conforme disse o Elder Jeffrey Holland, Por mais tarde que pense que já seja, por mais oportunidades que pense que já perdeu, por mais erros que sinta que já cometeu, ou por mais talentos que pense não ter, ou por mais longe que sinta estar do seu lar e da sua família e de Deus, testifico que nunca conseguirá afastar-se para além do alcance do amor divino. Não é possível descer a ponto de deixar de ser iluminado pela infinita luz da expiação de Cristo. Irmãos e irmãs, nesta época natalícia, doemos todos os nossos melhores presentes. Sacrifiquemos, com o coração agradecido, os nossos brinquedos favoritos e não aqueles que já estão gastos de tanto uso. E ofertemos a dádiva do amor, a dádiva do serviço aos que nos rodeiam e a dádiva do verdadeiro perdão, pois à medida que nos arrependemos, somos perdoados pelo Santo de Israel. Eu testifico que Ele vive. Ele é o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz, o nosso Salvador, o nosso Redentor e o nosso Amigo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Nenhum menino ansiava mais pelo Natal do que eu. Eu adorava o Natal. E os meus pais eram mestres em transformar a nossa casa num pequeno e acolhedor país das maravilhas do inverno. Tínhamos decorações, música, luzes, guloseimas e, claro, os presentes. Ah, como eu aguardava ansiosamente pelos presentes. Todos os anos, fielmente, fazia uma lista dos maiores desejos do meu coração. Como vivíamos numa quinta, todas as manhãs de Natal, antes de abrirmos os nossos presentes, agasalhávamos bem para conseguirmos enfrentar o gelo de inverno e tratávamos dos nossos animais. Nada melhor do que terminarmos as nossas tarefas e depois regressarmos a casa, apressadíssimos, para emergir na magia daquela manhã. Estava a começar a aprender acerca desse homem, Jesus Cristo, cujo aniversário celebrávamos. Mas parecia um bom negócio. Era o seu aniversário, mas nós é que ficávamos com todos os presentes. Que criança não gostaria disso? O Natal só tinha coisas boas. Felizmente, com o passar do tempo, a minha compreensão do Salvador aumentou. O seu nascimento e aniversário, a sua vida e os seus milagres, o seu poder e sacrifícios, a sua expiação e ressurreição, mas principalmente a sua majestade e o seu amor incompreensíveis. Sim, o Natal só tinha coisas boas, mas isso era simplesmente porque Jesus Cristo só tem coisas boas, ou melhor dizendo, Jesus Cristo foi maravilhoso em tudo. Tal como muitos jovens, eu aguardava com grande antecipação servir uma missão. Mas o meu primeiro Natal longe de casa foi um grande choque. Nos meses que precederam o meu 19º aniversário, eu só conseguia pensar que ia para a missão. Eu era o mais novo da maioria dos meus amigos e colegas da escola, e muitos deles já tinham partido para as suas missões, deixando-me para trás. Sentia que estava pronto para também eu ser um missionário. A única coisa que faltava era eu mesmo fazer 19 anos. Depois do que parecia ser uma eternidade, tinha chegado finalmente a minha vez, e entrei no CTM. No início de dezembro, dei comigo num avião a caminho da minha missão em Santiago, no Chile. Eu estava finalmente onde queria, e a melhor parte era que o Natal estava mesmo ao virar da esquina. Sentia-me confiante de que estava pronto para a experiência mais gloriosa da minha vida. Mas ao sair do avião, descobri rapidamente que as coisas eram muito diferentes daquilo que eram em casa, em Utah. Sim, o Natal estava ao virar da esquina. Mas parecia que estávamos no meio do verão. Onde é que estava a neve? Onde é que estavam os casacos e as botas? Fui rapidamente assoberbado pelos desafios do trabalho. Sentia cansaço da viagem e às vezes estava comigo a adormecer enquanto ensinávamos as pessoas. A cultura era diferente, a linguagem era um mistério. Certamente não soava como aquela que eu tinha aprendido no CTM. E a comida era única. E por falar em comida, o meu companheiro e eu devemos ter comido alguma coisa que já estragada, já não estava boa e ficámos os dois terrivelmente doentes. Ainda por cima, numa das minhas primeiras noites no Chile, sentimos um tremor de terra. Era o meu primeiro Natal longe de casa e estava extremamente doente. Eu estava deitado numa cama, num país desconhecido, a tentar perceber um idioma que eu dificilmente conseguia decifrar e a viver com outra pessoa que ainda mal conhecia. Isto é que era o trabalho missionário? Porquê é que eu tinha tido tanta pressa? No entanto, apesar de todos estes desafios, eu estava a começar a gostar do povo do Chile, com todo o meu coração. Eles eram tão maravilhosos e tão fáceis de amar. E muitos ansiavam pela nossa mensagem. No mundo real, onde as pessoas ansiavam pela mensagem de um Salvador, de alguma forma, as árvores de Natal e as meias cheias de prendas deixaram de ser assim tão importantes. Se Cristo havia deixado a sua casa celestial para vir à Terra e sofrer e morrer por todos nós, por certo, eu também podia deixar a minha casa e passar por alguns pequenos desconfortos para partilhar a sua mensagem maravilhosa. Aquele Natal ensinou-me o que era a pura alegria que sentimos quando ajudamos as pessoas a receber a maior dádiva do Pai Celestial, o seu glorioso plano de felicidade. E a felicidade, descobri eu, é a única coisa que todos desejam, não apenas no Natal, mas sempre. Alguns anos depois da minha missão, deparei-me com um novo desafio. Senti-me deprimido, cansado e muito sozinho. Vários meses antes, a minha esposa, com quem eu estava casado há menos de 2 anos, tinha inesperadamente morrido num acidente de viação, deixando-me a mim e a nossa filha de 7 meses de idade sozinhos. Eu ainda estava na universidade e era um trabalhador estudante que se esforçava por aprender a ser um pai solteiro. Aproximava-se o Natal e, enquanto alguns estavam de regresso às suas casas para estar com os seus familiares e entes queridos durante as férias, eu, devido a compromissos de trabalho, tive de ficar na faculdade. Sentia-me só e muito triste. O Natal começou e acabou e o tempo continuou a passar. Quase 1 ano depois, quando se aproximava mais o Natal, eu ainda me encontrava solteiro. As Escrituras dizem que não é bom que o homem esteja só. E eu estava completamente de acordo. Eu precisava de uma companheira e a minha filha de uma mãe. Eu argumentava, eu posso não ser lá um grande partido, mas qual era a mulher que não havia de querer uma bebé de verdade no Natal? Não é apenas uma boneca, era uma bebé de verdade. E para minha sorte, se alguém quisesse a bebê, também tinha que ficar comigo. Eu estava de olho numa jovem da minha aula de biologia, chamada Nancy, mas já o semestre estava a terminar e eu ainda não tinha tido a coragem de falar com ela. Os céus deviam estar do meu lado, porque certo dia, por mero acaso, estávamos dois a sair do centro de testes ao mesmo tempo. Era a minha oportunidade. Comecei então a falar com ela e mais tarde, nessa mesma noite, liguei à Nancy e convidei-a para sair. Começámos por sair uma vez e depois outra e mais outra. No entanto, eu sabia que o Natal estava à porta e a Nancy iria para casa. O que eu podia fazer para manter acesa a pequena centelha de amor que começava a crescer entre nós? Tive então uma ideia. Com a ajuda da irmã da Nancy e do seu namorado, surpreendi secretamente a Nancy com um presente em cada um dos 12 dias que antecedem o Natal. O meu plano funcionou. A Nancy estava a receber presentes, mas sem fazer ideia de quem eram. Era um mistério que toda a família estava a tentar resolver. A irmã da Nancy e o seu namorado haviam prometido que não divulgariam o seu envolvimento. Era realmente uma combinação secreta, mas cheia de motivos puros. No entanto, certa noite a família deparou-se com uma pista. A campainha tocou, a família apressou-se para abrir a porta e viram um carro a fugir em alta velocidade. Eles assentaram a nota de matrícula e no dia seguinte telefonaram para a conservatória do registro automóvel e descobriram a quem pertencia o carro. Eles descobriram que pertencia a um familiar do namorado da irmã dela. A verdade estava à vista. A irmã da Nancy e o namorado tiveram de admitir o seu envolvimento no meu esquema. Secretamente, fiquei feliz por ter sido descoberto, uma vez que a Nancy e eu passámos o dia de Natal juntos e, a partir daí, continuámos o nosso namoro. E tal como eu esperava, a Nancy criou uma bebé de verdade para o Natal. Ela amava a minha filha como se fosse dela. E, para sorte a minha, ela também teve de ficar comigo. Casámo-nos no verão seguinte. Foi um dos melhores presentes que alguma vez eu recebi. Eu estava a desfrutar do grande plano de felicidade do Pai Celestial. Eu tinha uma família eterna e fomos selados para toda a eternidade. A dádiva do casamento e da família para a eternidade é um presente que todos os fiéis receberão, seja nesta vida ou na próxima. Que presente maior pode haver? Ao refletir sobre os meus dias de solidão e tristeza, apercebo-me de que Jesus Cristo, certa vez, também se sentiu abandonado e sozinho, pelo que Ele, mais do que ninguém, conhecia a minha dor. Mas mesmo nos meus dias de maior solidão, eu nunca me senti abandonado por Ele. Ele não é apenas o meu Salvador, Ele é o meu irmão e o meu melhor amigo. A nossa pequena família começou a crescer e alguns anos depois vi-me novamente perante uma situação que me causou grande ansiedade. À medida que se aproximava o Natal, eu e a Nancy percebemos de que não tínhamos dinheiro para comprar presentes de Natal para as nossas crianças esse ano. Eu tinha terminado o meu curso há pouco tempo e ainda estávamos a tentar recuperar dos encargos financeiros. Embora eu tivesse um bom emprego, o custo de vida era demasiado elevado para o nosso orçamento. A única coisa que tínhamos a nosso favor era sermos dizimistas integrais. Embora ninguém soubesse da nossa situação, o Pai Celestial e o Salvador estavam a par de tudo e eles começaram a enviar-nos pequenos milagres de Natal. Certo dia tocaram-nos à porta. Era uma vizinha com uma caixa de brinquedos. Ela disse, nós estávamos a limpar a nossa casa e encontramos estes brinquedos que os nossos filhos já não querem. Será que os vossos filhos gostariam de ficar com eles? Claro que sim. No outro dia voltaram-nos a tocar à porta. Desta vez eram alguns membros da nossa ala. Eles traziam uma bicicleta de menina. E disseram, nós não precisamos mais desta bicicleta e pensámos na vossa família. Acham que a vossa filha poderia querê-la? Ficaríamos muito felizes. Algumas semanas antes, o nosso filho tinha se inscrito num concurso de colorir numa loja do nosso bairro. E certo dia recebemos um telefonema a dar-nos conta de que ele era o vencedor do concurso. Ele recebeu como prémio um vídeo de um filme infantil famoso. Ficámos maravilhados. Todos estes pequenos milagres, os nossos filhos acabariam por ter alguns presentes de Natal. Nós havíamos pagado o nosso dízimo, o Pai Celestial e o Salvador haviam aberto as janelas do céu e derramaram as suas bênçãos pela chaminé abaixo. Pensei sobre as condições humildes em que o Cristo bebé havia nascido e em como outros o haviam encontrado e ofertado dádivas. Como um pai terreno, eu queria tão desesperadamente dar tudo o que podia aos meus filhos. O nosso Pai Celestial sente o mesmo. No entanto, o seu amor é tão perfeito que ele deseja dar-nos tudo o que ele possui. E este é um presente que não conseguimos compreender. Irmãos e irmãs, todos nós, a certa altura, já nos sentimos ou sentir-nos-emos doentes, sós, deprimidos, pobres ou longe de casa. Felizmente, temos um Pai Eterno e um Salvador que nos compreende. Quando nos dirigimos a eles, conduzem-nos pela mão e ajudam-nos a enfrentar todos os desafios. Irmãos e irmãs, a certa altura, todos acabaremos por conhecer alguém que está só, doente, deprimido, pobre ou longe de casa. O nosso Pai e o nosso Salvador podem orientar-nos para que ajudemos outros e será um privilégio fazê-lo. Quando era criança, pensava que o Natal era só um dia por ano. Agora, em adulto, já percebo que Natal é todos os dias. Em virtude da benevolência do nosso Pai Celestial amoroso e do nosso amado Salvador Jesus Cristo, beneficiamos de dádivas celestes continuamente, dia após dia. Dádivas celestes demasiadas numerosas para as mencionar a todas. A minha gratidão pelo Pai e pelo Filho é tão imensa e tão profunda que, tal como Aman dos tempos antigos, não posso expressar nem a mínima parte do que sinto. Sim, é o aniversário de Jesus Cristo que celebramos na época natalícia, mas graças à bondade do Pai e do Filho, somos nós que ficamos com todos os presentes. E isto eu testifico em nome de Jesus Cristo. Amém. Expressamos o nosso apreço ao coro do Tabernáculo Mormon e à Orquestra da Praça do Templo pela linda música de Natal que nos proporcionaram esta noite. O último orador deste sinal será o Presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência. Após as suas palavras, o coro cantará Noite Feliz. E a congregação juntar-se a eles ao sinal do regente na terceira estrofe. Irmãos e irmãs, é a nossa sincera esperança que cada um de vós seja abençoado com a paz e a alegria que se manifestam por meio do amor redentor do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Após as palavras do Presidente Uchtdorf e do encerramento, a última oração será oferecida pelo irmão Brian K. Ashton, segundo conselheiro na Presidência Geral da Escola Dominical. Presidente Uchtdorf.
Queridos irmãos e irmãs, queridos amigos, trazemos-vos saudações e bênçãos do nosso amado profeta, Presidente Thomas S. Monson. Ele agradece as vossas orações e amor nesta época natalícia e sempre. Sempre gostei desta época do ano. O devocional de Natal da Primeira Presidência tornou-se numa tradição bem amada por muitos, inclusive na minha família. Ansiamos por dar início à época natalícia com a música sublime da Orquestra da Praça do Templo e com o incomparável coro do Tabernáculo Mórmon. As mensagens e a música ajudam a definir o clima da época natalícia e fazem-nos lembrar do profundo significado daquilo que celebramos e do porquê. E o mesmo acontece nos dias de hoje com esta música, as músicas maravilhosas e as mensagens. Na minha infância, os meus desejos de Natal incluíam sempre uma imagem, um inverno perfeito. Para mim, isso queria dizer uma atmosfera cristalina, um céu azul e uma fina camada de neve branca sobre o chão. Mas em vez disso, o tempo era quase sempre diferente do inverno dos meus sonhos. Muitas vezes com o céu nublado, neve pastosa ou até mesmo um tempo chuvoso. Contudo, na véspera de Natal, a minha mãe vestia-nos com roupas quentinhas do inverno e o nosso pai passeava connosco pelas ruas da vila onde morávamos. Nós, as crianças, conhecíamos o verdadeiro motivo deste passeio anual. A nossa mãe precisava de tempo para decorar a árvore de Natal, pôr os presentes debaixo da árvore e preparar a nossa sala para a noite de Natal. Tentamos todos os truques para tornar esse passeio o mais curto possível. Mas o nosso pai era extremamente criativo e adicionava uma curva ou mais uma paragem para acrescentar o tempo necessário para a nossa mãe. Nessa altura, nas ruas de Zwickau, na Alemanha, eram bastante escuras no fim do dia. Isto foi logo após a Segunda Guerra Mundial e os postos de luzes eram escassos. Poucas lojas estavam abertas e algumas estavam ao lado de casas que tinham sido bombardeadas e ainda tinham um cheiro de guerra. Havia uma parte da caminhada que todos gostávamos imenso. Uma paragem na catedral da Baixa de Zwickau, onde ouvíamos belos cânticos de Natal e a majestosa música do órgão que parecia estar sempre no ar na véspera de Natal. De alguma maneira, essa música fazia com que as humildes luzes da nossa vila parecessem muito mais brilhantes, quase como estrelas cintilantes. E enchia os nossos jovens corações com um maravilhoso espírito de antecipação. Ao chegar a casa, a minha mãe tinha todos os preparativos terminados. Um a um entrávamos na sala de estar para admirar a recém-decorada árvore de Natal. As árvores eram difíceis de arranjar naquele tempo e aceitávamos tudo o que houvesse. Às vezes, tínhamos que acrescentar alguns ramos para torná-las mais adequadas para a ocasião. Mas aos meus jovens olhos, a árvore de Natal era sempre absolutamente gloriosa. As luzes cintilantes das velas de cera davam um brilho misterioso e encantador à sala. Nós olhamos com emoção e prazer para os presentes debaixo da árvore, na esperança dos nossos desejos secretos serem realizados. A emoção de receber presentes era quase igual à emoção de os dar. Na maioria das vezes, eram presentes feitos à mão. Houve um ano em que eu dei um presente ao meu irmão e desenhei uma caricatura dele. E estava muito orgulhoso da minha obra-prima. E o meu irmão foi muito gentil e atencioso nas suas palavras de agradecimento. Terei sempre comigo estas doces memórias na minha infância na Alemanha Oriental. As tradições de Natal são celebradas de muitas maneiras peculiares pelas culturas e nações deste mundo. Todas são belas e notáveis, apesar das suas diferenças. Mas todas têm um sentimento comum, um espírito comum, que parece sempre estar presente quando comemoramos o nascimento de Cristo, o Consolador, o Confidente e a Consolação de Israel. Muitas são as palavras que podemos usar para descrever este sentimento. Talvez seja alegria, esperança, antecipação, bom ânimo. Cada uma destas palavras capta uma parte daquilo que chamamos de espírito natalício. Mas para mim, há uma palavra que melhor descreve os sentimentos que desfrutamos no Natal. Esta palavra é amor. Afinal de contas, o presente que celebramos no Natal é uma dádiva de amor, a dádiva de Deus para nós, o seu Filho. Nisto se manifestou o amor de Deus para nós, que enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por meio dele vivamos. Nisto está o amor. O nosso coração é confortado ao sermos tocados por este amor. Sentimos uma ternura que nos leva a estender a mão ao próximo em atos de bondade e compaixão. O Natal inspira-nos a amar melhor. E ao ouvir-me dizer isto, reconheço que a palavra amor é inadequada. Em inglês, tal como em muitos outros idiomas, o amor pode ter muitos significados. Por exemplo, eu poderia dizer, eu amo a chuva, ou eu amo as suas novas roupas, ou até mesmo, eu amo o cheiro de uma lata de bolas de ténis acabada de abrir. Mas o amor do qual me refiro é algo muito mais profundo. O nosso conceito mortal de amor é um grãozinho de areia na vasta costa do amor que Deus sente por nós. O seu amor está cheio de compaixão infinita e inesgotável. O amor divino preenche a eternidade. É repleto de graça eterna. Estende-nos a mão e ergue-nos. O amor divino perdoa, abençoa e resgata. O amor divino transcende as diferenças culturais, de personalidade e da crença. Ele recusa-se a permitir que os preconceitos impeçam o consolo e compaixão e compreensão. É completamente despromovido de assédio moral, discriminação ou arrogância. O amor divino inspira-nos a agir como o Salvador agiu, socorrer os fracos, erguer as mãos que pendem e fortalecer os joelhos enfraquecidos. Este é o tipo de amor que devemos esforçar-nos para alcançar. Deve ser uma das características que nos define como indivíduos e como povo. Talvez não consigamos desenvolver plenamente o amor divino nesta vida, mas nunca devemos desistir. Se há uma época do ano em que ficamos um pouco mais próximos uns dos outros, acredito que seja a época de Natal. em que os nossos corações e pensamentos se voltam para o nascimento da verdadeira manifestação do amor divino, o Salvador Jesus Cristo. Permitam-me que partilhe uma história para ilustrar como podemos deixar que este amor opere em nós. Na véspera de Natal, há 85 anos atrás, durante a época da Grande Depressão, um comissionário da cidade inspecionava as estradas de Salt Lake City depois de uma tempestade. Enquanto conduzia, ele avistou um menino à beira da estrada, a caminhar no frio, sem casaco, sem luvas ou sem botas. O comissionário encostou à beira e convidou este jovem a entrar no carro e perguntou se ele estava entusiasmado para o Natal. E o jovem respondeu: nós não vamos celebrar o Natal na minha família. O meu pai morreu há 3 anos atrás e agora sou apenas eu, a minha mãe, o meu pequeno irmão e a minha pequena irmã. O comissionário da cidade aumentou o potencial do seu aquecedor e disse: diz-me o teu nome e a tua morada. Alguém há de passar pela tua casa. Tu não serás esquecido. Este comissionário da cidade também era um presidente da estaca no centro de Salt Lake City. Ele estava a trabalhar com membros da sua estaca num projeto de doação de alimentos e presentes às famílias que não podiam. O menino não era membro da igreja, mas isso era irrelevante para o comissionário. Naquela noite, o comissionário e um dos bispos da sua ala asseguraram-se que a família deste rapaz recebeu um cabaz de Natal bem recheado. O encontro com este menino afetou profundamente o presidente de estaca e tornou-o mais determinado do que nunca a procurar estender a sua mão e prestar auxílio onde quer que ele encontrasse. E tornou-se no lema da sua vida. O nome do comissionário era Harold Bingham Lee. E 40 anos mais tarde, ele tornou-se o 11º presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Lee foi um elemento-chave no desenvolvimento do vasto programa da Igreja de auxílio aos necessitados e da implementação de autossuficiência entre todos os filhos de Deus. No final da sua vida, o presidente Lee disse que compreendia aqueles que sofriam e ansiavam por ser ajudado por causa das suas origens humildes. Não é o quanto se tem, mas sim o quanto se ama. Penso saber como é que o presidente Lee se sentiu. A minha família também viveu por momentos difíceis. 2 vezes em 7 anos tivemos de deixar a nossa casa e viver como refugiados. Na Alemanha Ocidental vivemos num sótão alugado de uma antiga quinta. Tinha 2 quartos pequenos e dormíamos todos no mesmo quarto. O espaço era tão apertado que tinha de andar de lado para contornar as camas. A minha mãe tinha um pequeno prato de ferro que utilizava como fogão. E quando queríamos passar de um quarto para outro, tínhamos de percorrer uma pista de obstáculos de ferramentas agrícolas, diversos baús e várias carnes fumadas penduradas no teto. Lembro-me de um dia estar doente e ter de ficar de cama todo o dia. E lembro-me de ver os ratos correrem de um lado para o outro no nosso sótão. A casa de banho ficava no anexo exterior, ao lado do celeiro. Aos domingos, caminhávamos algumas horas para chegar à capela em Frankfurt, ida e volta. Raramente podíamos dar-nos ao luxo de apanhar o elétrico. Ainda me lembro desses dias. Por um lado, com o coração apertado e, por outro, com alegria. Os meus pais fizeram o melhor que puderam para prover sustento para nós e nós sabíamos que eles nos amavam. E sim, é verdade, Estes eram tempos de grandes necessidades, mas eu também considero os tempos de felicidade, porque eu pude sentir o amor que tínhamos uns pelos outros, pelo Senhor e pela sua igreja. Não há vergonha em ser pobre. Lembrem-se que o Salvador do mundo nasceu num estábulo e foi deitado numa manjedoura porque não havia lugar para ele na estalagem. Pouco tempo depois, ele, Maria e José tornaram-se refugiados. Tiveram de fugir para o Egito em busca de proteção contra o assassino rei Herodes. Durante o seu ministério público, Jesus caminhou entre os quebrantados, os famintos e os doentes. Os seus dias eram passados a ministrar a estes. Ele veio para pregar o Evangelho aos pobres. E, de certa forma, ele era um deles, pois ele também não tinha onde reclinar a cabeça. Ele elogiou a viúva desfavorecida que, apesar da sua pobreza, pôs duas moedas na arca de tesouro dos judeus. E em uma das suas últimas mensagens na mortalidade foi a de que a nossa própria salvação depende do modo em como tratamos o nosso próximo, especialmente aqueles que consideramos sem importância. Pois quanto fizeste a um destes pequeninos irmãos, ele disse, a mim o fizeste. Um poeta inglês do século XIX escreveu estes versos. Em meio ao granizo e à neve gelada, chega o tímido tordo. Em piedade, não afugenteis, mas ajunta as tuas migalhas. Todos têm que sobra. Ninguém é demasiado pobre. Com o inverno, ficamos mais necessitados. O pão jamais é só teu, portanto, partilha as tuas migalhas. Em breve, o inverno da tua vida chegará. O dia de acerto de contas chegará. Contra os teus pecados e por decreto, serão pesadas aquelas migalhas que partilhaste. Seja qual for a nossa posição na vida, todos somos como aquele tímido tordo, mendigos, diante de Deus. Dependemos da sua graça. É por meio do sacrifício de Jesus Cristo, nosso Salvador, como parte do grande plano de felicidade, que nós temos esperança de salvação. Esta dádiva espiritual inspira-nos a guardar os mandamentos de Deus e a chegar-nos àqueles que precisam com compaixão. Mesmo que tudo o que tenhamos seja uma mão cheia de migalhas, com gratidão compartilhamos com aqueles que estão com necessidades emocionais, espirituais ou temporais, como forma de expressar a nossa gratidão pelo festim divino que Deus preparou para nós. Durante esta época natalícia, é lícito desfrutar das luzes da música, dos presentes, do brilho que existe. Tudo isto faz parte da razão pela qual gostamos desta altura do ano. Porém, jamais nos esqueçamos que somos discípulos e seguidores de Jesus Cristo, o Filho de Deus, para verdadeiramente honrarmos a sua vinda ao mundo. Devemos seguir o seu exemplo e estender a mão com compaixão e misericórdia ao nosso próximo. Podemos fazê-lo diariamente, por meio de palavras e por meio de atos. Permitam que estes atos se tornem na nossa tradição de Natal, independentemente de onde estejamos, que possamos ser um pouco mais gentis, perdoemos um pouco mais, julguemos um pouco menos, sejamos mais gratos e generosos em partilhar a nossa abundância com os necessitados, que a contemplação do nascimento de Jesus em Betlém, em Belém, nos inspire a ser como Ele. Que a missão e o exemplo de Cristo levem o nosso coração a encher-se de amor divino de Deus e de uma maior compaixão pelo nosso próximo. E que possamos sempre partilhar as nossas migalhas com mais generosidade e amor infinito. Esta é a minha oração e a minha bênção nesta época natalícia e em todos os momentos. No sagrado nome do nosso Salvador, o nosso Redentor, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Oh.
Nosso querido Pai Celestial, a Ti chegamos com corações cheios de gratidão pelo Teu Filho Jesus Cristo e por permitir-nos sermos tão abençoados. E reconhecemos que todas as bênçãos que temos e dons vêm por meio dEle. Oramos que nesta época natalícia nós possamos receber, ser recebedores da divina natureza e que possamos servir e sacrificar de uma maneira que seja gratificante a Ti. Oramos, Pai, para que possamos partilhar o Evangelho de felicidade, que possamos seguir os conselhos dos nossos profetas. E, Pai, oramos para que possamos ser gratos e possamos demonstrar esta gratidão por meio das nossas ações e serviço ao próximo. Nós amamos-Te e dizemos estas coisas em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.